Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O ex-guarda municipal que matou 3 pessoas e feriu outras 3 em Londrina passa por um exame de sanidade mental. Rafaela Lorenzen.
O ex-guarda municipal, Ricardo Leandro Felipe, que matou 3 pessoas e feriu outras 3 em abril de 2017, passou por um exame de sanidade mental no Instituto Médico Legal de Londrina. Ricardo, que já era processado por casos de violências domésticas, perseguiu 2 ex-companheiras. De acordo com a polícia, o ex-guarda invadiu a empresa da primeira ex-mulher e matou a sócia dela. Na sequência, ele roubou o carro da vítima e foi até a casa de uma outra ex-companheira e atirou contra 4 pessoas. O filho de Raquel Espinosa morreu no local. Por determinação da juíza da 6ª Vara Criminal, Zilda Romero, o exame que estava marcado para 30 de abril foi antecipado. A direção do ML afirmou que não passará nenhuma informação sobre o exame, alegando que o caso está em segredo de justiça. O advogado de Raquel Espinosa afirmou que o processo não está em segredo de justiça, mas explicou que os exames não costumam sair no mesmo dia, e que é preciso aguardar informações sobre o resultado. Ainda segundo o advogado de Raquel, o ex-guarda tinha plena consciência de todos os atos e o resultado não irá surpreender. Rafaela Lorenzen para o Paraná de hoje.
Vamos a Brasília agora. A Câmara Federal, os deputados federais votam hoje o projeto que pode regulamentar o Uber e outros aplicativos de transporte individual aqui no Brasil. A proposta, que engessava o serviço de transporte pelos aplicativos, foi aprovada por deputados e depois modificada no Senado. Por isso, está de volta à Câmara.
Motoristas de aplicativos de transporte e taxistas voltam a se encontrar em lados opostos nesta terça-feira no Congresso Nacional. Depois de aprovado com alterações pelo Senado, o projeto que regulamenta serviços como o da Uber, 99 Pop e Cabify volta às mãos dos deputados. Caberá à Câmara avaliar os substitutivos que os senadores apresentaram e decidir se os aplicativos poderão continuar operando como já operam no Brasil ou não. Substitutivo é o nome que se dá ao texto que altera consideravelmente o conteúdo original de uma proposta. Pedra no sapato dos donos de concessões e motoristas de táxis, os aplicativos de transporte abriram a concorrência e mexeram não só no preço, mas na melhoria da qualidade desse tipo de transporte particular. Os taxistas não gostaram nada e no ano passado fizeram muito barulho e um movimento em massa de várias partes do país nas proximidades do Congresso. O texto base, aprovado inicialmente na Câmara, é de autoria do deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo. Propunha medidas de regulamentação que enquadrariam os aplicativos e os submeteriam à legislação do município onde atuassem. Mas os senadores decidiram que as prefeituras não devem ter autonomia para conceder liberações nem limitar concessões a quem quiser trabalhar para as empresas. Só poderão fiscalizar o transporte feito pelos aplicativos. Foram retiradas também 2 emendas polêmicas da Câmara. Caiu a proposta que obrigava os carros da Uber, 99 Pop e Cabify a terem placas vermelhas como têm os táxis. Os motoristas também não precisarão ser os proprietários dos veículos que conduzirem. Muitos deles dirigem carros emprestados ou alugados para reforçar a renda. Para o deputado Carlos Zaratini, não há dúvida, a Câmara retomará a proposta original.
E nas redes sociais, Uber tem feito uma campanha fortíssima defendendo que, se o aplicativo receber restrições, como aconteceu na primeira votação na Câmara, milhares de pessoas vão deixar de poder prestar o serviço, vão perder a oportunidade de trabalhar dirigindo pelo aplicativo. É a defesa corporativa que o Uber tem feito nas redes sociais. A Procuradoria-Geral da República suspendeu o acordo de delação premiada de Wesley Batista, um dos donos da JBS. Confira mais detalhes com a Sayonara Moreno.
A delação foi suspensa porque, segundo a Procuradoria-Geral da República, ambos descumpriram os termos da colaboração, porque omitiram fatos criminosos. Segundo a Procuradoria, Wesley e Francisco sabiam das informações e deixaram de contá-las de forma intencional. A decisão foi enviada hoje ao Supremo Tribunal Federal, onde deve ser homologada. A PGR considerou que Wesley teria praticado crimes quando já estava na condição de delator. No documento de rescisão, a procuradora Raquel Dodge cita que ambos infringiram 2 cláusulas do acordo de delação. Os dois deixaram de falar, por exemplo, sobre a prestação de serviços ilícita ao grupo JIF por Marcelo Miller, procurador na época. Para Dodge, a omissão é caracterizada como corrupção ativa. Marcelo Miller é considerado peça importante na condução dos acordos de colaboração premiada e atuou como procurador da República. Enquanto estava no cargo, prestava assessoria ao grupo empresarial dos Batista. E isso foi descoberto depois que o celular de Wesley foi apreendido. Foi constatado, então, que Wesley, Francisco e Miller participavam de um mesmo grupo de conversas instantâneas. As defesas de Wesley Batista e Francisco de Assis ainda não se pronunciaram sobre o assunto. Sayonara Moreno.
E a Procuradora-Geral da República também pediu ao Supremo Tribunal Federal que proíba o diretor da Polícia Federal, Fernando Segovia, de comentar o inquérito em que o presidente Michel Temer é investigado. A acusação é de que o presidente teria elaborado um projeto de lei que depois foi efetivamente aprovado pelo Congresso, que beneficiaria uma empresa que atua nos portos do país. Segundo a Procuradora, qualquer manifestação do diretor da Polícia Federal a respeito desta as apurações contrariam os princípios que norteiam a administração pública. Está confirmado, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, vai mudar de pasta. Ele assume o Ministério Extraordinário da Segurança Pública.
O novo Ministério Extraordinário da Segurança Pública será comandado por Raul Jungmann, atual ministro da Defesa. Jungmann toma posse nesta terça-feira. O ministro estava à frente da Defesa desde maio de 2016. Ele participou, por exemplo, da organização das Olimpíadas, da retirada das tropas brasileiras no Haiti e diversas operações militares em vários estados e em presídios do país. Com a mudança, deve assumir o Ministério da Defesa interinamente o secretário-executivo, general Joaquim Silva e Luna. Em pronunciamento à imprensa, o porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, explicou como o novo Ministério vai atuar.
A pasta da Segurança Pública coordenará e promoverá a integração dos serviços de segurança pública em todo o território nacional, em parceria com os entes federativos.
O presidente Michel Temer já afirmou que o Ministério vai coordenar ações de segurança em cada estado, unificar os serviços de inteligência e criar a Guarda Nacional. A pasta será responsável, por exemplo, pela Polícia Federal. Temer já disse também que a nova pasta pode implicar um aumento de gastos para a administração pública, mas que isso se justifica pela importância do trabalho a ser feito na área da segurança. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares.
E assim a gente termina mais uma edição do Paraná de hoje. Terça-feira, dia 27 de fevereiro de 2018. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Uma ótima terça-feira. Nós voltamos amanhã no mesmo horário, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.